Agora tem Alô Padre, com Padre Pierre.
Terça-feira você ligado na programação da Alô, o Padre está aqui para mais uma edição do Alô Padre ao vivo. Já estamos ao vivo também no nosso Instagram, Rádio Alô JF, onde você consegue assistir o programa nesse momento, ao vivo através do Instagram. Quer mandar pergunta para o Padre Pierre? 999-08-9476. Bom dia, Padre.
Bom dia, Barnizinho. Você tá bom?
Tudo bem?
Fala, Tatá. Bom dia você que tá aí nos acompanhando.
Você que levou live. Um sacode na live.
É, você que leva pra acordar, hein? Depois do seu horário político pra acordar. Fala comigo, Barney.
Primeira pergunta de hoje é a seguinte.
Primeiro, vamos começar dando os parabéns pro Barney, porque eu não tive com ele até o dia do aniversário dele.
Foi verdade.
Deus abençoe, Deus abençoe.
Amém.
Rezei por você.
Amém.
Acho que estava em Curitiba no dia do seu aniversário,
mas
rezei por você.
Amém. Obrigado, Padre. Ó, meu filho adolescente se afastou da igreja, diz que não acredita mais em Deus. Sempre que tento conversar com ele, parece que eu me afasto mais ainda dele. Como trazer ele de volta?
Olha, eu acho que a consciência primeira que a gente tem que ter é que adolescente tem muito disso, né? O adolescente, ele rompe com as estruturas. O adolescente, ele revolta com a família, ele revolta com amigos, ele revolta com a escola, ele revolta com ele mesmo, ele revolta com a igreja. Faz parte do processo, né? É comum, né, essa revolta, porque o adolescente ele acha que está descobrindo o mundo agora, e ele quer viver a experiência de que tudo é ele, tudo ele sabe, tudo ele conhece. Então, isso é um normal, vamos dizer assim. Então, esse rompimento com a igreja também faz parte da vida, né? Se descobrindo, se entendendo melhor. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muita clareza é o seguinte: o que você plantou no coração dele vai ficar. Aquilo que você semeou, tá lá. Uma hora ele cresce, né? Uma hora ele faz florescer. Então eu acho que não é exigir dele, mas é mostrar para ele. Inclusive o evangelho de hoje fala disso, né? Um pouco dessa relação da experiência de Deus que brota da minha vida. É mostrar a Deus, mostrar a fé também com atitude, né? E eu acho que é como água planta, nem pode falar demais, porque senão você mata, também deixar de falar. Então esse equilíbrio aí que você vai precisar ter na relação com ele. Mas eu acho que se você semeou no coração dele, se você plantou no coração dele a fé, a relação com Deus, isso aí tende a voltar, né? Isso aí, infelizmente, faz parte da relação do jovem, que precisa de justificativa, precisa de outras relações, né? E rompimentos para se autoafirmar, para ocupar o seu espaço. Mas fica tranquilo.
Eu trabalho muito e quase nunca consigo ir à missa. Fico muito cansado. Deus entende a minha situação ou eu estou falhando como católico?
Bem, eu acho que nada justifica não ir à missa, entende? Eu acho assim. Pensa comigo, você consegue trabalhar, você consegue tomar um sorvete, você consegue dar uma volta no sábado à tarde, você consegue fazer aquela visita que não pode faltar, você consegue, entende? Eu acho que é questão de fato de entendimento daquilo que é valioso. Não é possível que ninguém não consiga ir na missa, não é possível que ninguém esteja tão cansado que não consegue ir a uma missa, né? Deus fica chateado? Não vamos trabalhar nessa hipótese, vamos trabalhar assim: Deus me ama sempre, mas o que eu tô oferecendo em contrapartida, né? O quanto eu posso oferecer, né? Eu acho que nunca ir na missa é muito pesado, né? Não consegue nunca. Beleza, trabalhei demais no final de semana, não consegui ir, mas nunca eu acho que é muito longe, né? É muita coisa. Nunca é. Então, assim, eu acho que precisa de um esforço. Vamos desculpar, mas você nunca faz mais nada? Você só trabalha e dorme? Não acredito, né? Então, se você consegue furar a bolha de qualquer outra coisa entre trabalhar e ir para casa, então você consegue furar a bolha para ir na igreja também. Então, eu acho que precisa repensar um pouquinho essa questão de prioridade. Deus te ama. Não fica com essa visão de que Deus vai me castigar, que Deus. Não, não. Eu tenho um pouquinho de receio sobre isso. Não é o Deus que eu amo, né? Que eu sigo, que eu prego. Mas eu acho que nunca também a gente ir aí eu acho que a gente precisa de um entendimento maior sobre aquilo que é valioso, sobre aquilo que tem valor, entendeu?
Meu casamento está em crise e eu não vejo outra solução a que não seja a separação. Eu já tentei de tudo, mas parece que o esforço vem só de um lado. Mas tenho muito medo de me separar por conta da minha fé. O que a igreja diz sobre isso?
Olha, aqui tem um dado perigoso. Primeira coisa, eu como padre, eu vou sempre, sempre defender que o matrimônio, vou sempre trabalhar para a ideia de que vale a pena uma conversa, vale a pena refazer, vale a pena tentar, vale a pena se esforçar para, tá? Só que de fato chega um momento que é exatamente isso que você está dizendo. É só um lado lutando. Porque eu não posso querer aquilo que o outro não quer. Deus não me quer num relacionamento onde só tem sofrimento, onde não tem cumplicidade, onde não tem troca. Entende? Que Deus é esse? Né? Então, assim, eu acho que um conselho de padre. Acho que você tem que lutar pelo seu matrimônio, acho que você tem que empenhar pelo seu matrimônio. Eu acho que o matrimônio é uma coisa muito bonita, sabe? É algo desejado por Deus, sonhado por Deus, planejado por Deus. Mas Deus não quer ninguém sofrendo. Esse não pode ser o Deus que a gente segue, o Deus que a gente prega, o Deus que inclusive estabelece a felicidade. Eu disse isso no Instagram hoje. Eu tenho planos para você, e o plano de Deus é de paz e não de mal. Então, Deus não quer ninguém num relacionamento sofrendo, ninguém num relacionamento não sendo feliz, e dizer que tem que ficar nisso porque é a igreja. Não, não, a igreja não ensina isso. Né? Então, se você já tentou de tudo, se você já esforçou, e de fato é só de um lado, então acho que talvez esteja na hora mesmo de refazer a rota, né? Refazer o caminho, porque também eu posso ter escolhido errado. Eu posso ter vivido errado. Eu posso, inclusive, estar numa ilusão. Não é aquilo que eu sonhei e pensei para a vida. Então, eu acredito que precisa estabelecer um outro critério aí. Né? Então, uma orientação, acho que conversar com o padre, eu acho que isso é muito bacana. Tá bom? Mas Deus não quer ninguém sofrendo, não.
Padre, eu tenho uma amiga que está se perdendo nos vícios. Está bebendo muito. E eu queria ajudar, mas não sei como falar sem ela se afastar de mim. O que eu posso fazer? Eu não aguento ver ela nesta situação.
Eu acho que não tem que ter medo, não. E se afastar também é porque já perdeu todo o critério de relacionamento. Porque esse é um grande problema do vício, né? O vício, ela rouba e tira tudo de você, né? Ela tira a família, ela tira os relacionamentos. Ela tira, inclusive, quem eu sou mesmo, né? Porque eu me perco. Eu me perco sendo aquele que o vício quer que eu seja. Então, tem que tomar cuidado. Eu acho que você não tem que ter reserva e nem pudor de dizer. Tem que falar com cara e coragem, apontar para ela. Ela não vai concordar, ela não vai acreditar, mas você também não pode ser omissa diante disso. Porque que relação é essa que eu vejo com o meu amigo que está caindo no buraco e não sou capaz nem de alertar? Não vai dar ouvido, vai ficar com raiva, mas você também não pode ser omissa diante disso. Né? Isso não é amizade. Isso é cumplicidade, e cumplicidade é diferente de amizade. Numa amizade pode até haver a cumplicidade, mas eu não posso estar estabelecendo um relacionamento com o outro que baseia-se na cumplicidade. O meu relacionamento com o outro se baseia-se na amizade. Cumplicidade faz parte, está no pacote da relação, mas eu só ser cúmplice do outro não pressupõe amizade. Então cuidado, então eu acho que você tem que falar, dizer abertamente que fica com raiva, que termine a amizade, mas você não pode, porque amanhã ou depois, quando ela chegar lá no fundo do poço, inclusive ela pode te acusar disso, mas você sabia que eu estava caindo e não foi capaz de dizer. Então fale sim.
Eu sei, às vezes, que tem muita gente que cai no erro. A gente fala aqui toda terça-feira e a gente vai continuar falando para as pessoas não caírem no erro. De
claro
levar o telefone no lugar errado.
Não pode. Presta atenção, você que está prestes a cair no buraco. Leva na Salvafone, que é o melhor lugar. Eu não tem dúvida. Meu celular é só Salvafone. E não é só para consertar, não, tá? Esse meu telefone aqui eu troquei, comprei lá na Salvafone. Comprei de segunda mão e é tão bom quanto de primeira mão. Então, você que está me ouvindo agora, presta atenção. Pensou em celular? Não tem enganação. Só a Salvafone é a solução.
Ó,
combinou! Olha aí, ó. Você que está me ouvindo, pensou em telefone? A Salvafone é quem pode te oferecer o melhor serviço. Seriedade, comprometimento, tá? Entrega, Então é lá na Salvafone. Vai lá, procura os meninos lá na Salvafone, que fica ali na rua Alfield, em frente ao Colégio Academia. Uma loja toda estilizada, bonita, com uma frente top e aquele pet shopzinho ali, ó, pra você deixar o seu pet enquanto os meninos consertam seu telefone, entendeu? Aquele cafezinho quentinho na hora. Então procura a Salvafone, vai lá nos meninos, porque a gente não pode deixar o celular da gente para qualquer pessoa. Celular hoje é a nossa vida, tem tudo ali, tem banco, tem conversa particular, tem nudes, tem tudo ali dentro do celular, né? Então você leva em quem pode, com seriedade, cuidar do seu telefone, tá bom? Vai lá nos meninos da Salvafone, anota esse telefone aí, ó, 99968-2003, 99968-2003, ou vai lá no Instagram, procura lá, Salvafone, veja lá que bacana, que dedicação dos meninos, que seriedade que eles têm com responsabilidade daquilo que é seu. Então, pensou telefone para comprar ou para consertar, só pode ser Salvafone. Já que a gente tá falando de buraco, já que a gente tá falando de cuidado, a gente tem que falar também da Prontosseg, né? Prontosseg, gente, tá ali para cuidar do seu patrimônio. Seja carro, seja moto, seja casa, ou principalmente, seja sua vida, que é o maior patrimônio que a gente tem, sabia? Então, se você já conquistou com muito sacrifício seu patrimônio, não pode colocar na mão de qualquer um. É a Prontosseg. 3239-1802. 3239-1802. E se você ainda não conquistou seu patrimônio, sua casa, sua moto, a Prontosseg te ajuda aí, sabia? Fazendo consórcio, você vai pagando mensalidades pouquinho por mês, pode ser contemplado logo de primeira. Então, não se iluda. Prontosseg está aí no mercado para te ajudar a cuidar ou conquistar. Liga para lá, 3239-1802. E para terminar, a gente não pode deixar de falar dela, Varejão dos Cereais. Porque, olha, cesta básica tem nome, Varejão dos Cereais. Ouviu? Se você está pensando em distribuir cesta básica, além de comprar num preço barato no Varejão dos Cereais, eles ainda fazem a entrega para você. Olha, você tem a comodidade de receber ou de levarem para você onde você quer doar. Ou se você está chegando Natal aí, já tem que começar a pensar o que a gente vai dar de presente, o que a gente vai, né, oferecer para os nossos colaboradores. O Varejão dos Cereais te ajuda nisso, porque ele personaliza a sua cesta básica. Então não tem erro. Pensou em cesta básica? Varejão dos Cereais, 3215-5306, 3215-5306.
Recado dado. Briguei feio com o meu irmão e estamos sem nos falar há meses, mas eu sinto falta dele. Eu queria procurar ele pra gente retomar o contato, mas eu não sei como. Como superar o orgulho e perdoar alguém de verdade?
Eu acho que ir atrás. Olha aí, já tá claro, já tá dito pra você. Quer dizer, o carinho, a admiração, o respeito, o amor, tá falando mais alto, porque se não tivesse falando, você nem tava me perguntando aqui. Se tá te perguntando, já é o óbvio. Você já perdoou, você já quer estar. Então, como é que a gente faz? Manda um zap, pega um zap e vai lá e fala assim: aí, irmão, tudo bem? Com saudade. Vamos tomar um café, esquece, não toca nesse assunto mais não. Já passou, já superou, já aconteceu. Aprende com as situações da vida. A vida é curta demais, entende? Pra gente deixar no coração da gente coisa que não engrandece, coisa que não eleva a gente. O que a mágoa, o ressentimento, o orgulho vai te levar? Pra onde? Pra lugar nenhum. Então, ó, presta atenção. Perdoa, manda um zap agora, fala assim: ô meu irmão, tudo bem? Sonhei com você hoje, lembrei de você hoje, pô, vamos tomar um café, tô doido pra encontrar. E acabou, espera isso. O amor tá falando mais alto, tá bom? Olha, o amor é um sentimento nobre que não pode ser desperdiçado, tem que ser vivido, tá bom?
Eu quero casar na igreja.
Tem certeza?
Mas essa pergunta aqui, ela merece uma atenção então diferente.
Então vai lá.
Eu quero casar na igreja, mas meu noivo não tem religião.
Sim.
E não vê sentido nisso.
Sim.
Ponto. Agora é que eu fiquei preocupado. Como eu posso convencer ele sem impor a minha vontade?
Olha, na verdade, é uma coisa muito delicada, né? Porque pra ele isso não é importante. Para você. Então, o que é um relacionamento? A gente precisa entender o que é um relacionamento. O relacionamento não é só eu fazer a minha vontade. ou não só o outro fazer a vontade. Mas um relacionamento é quando a gente consegue, de uma maneira consensual, fazer algo que eu abro mão em detrimento do outro. Eu faço aquilo pelo outro. Então, quer dizer, eu acho que está faltando aí uma conversa amadurecida. Isso é importante para você, entende? Não é para ele, mas é para você. Então, o sacrifício não paga a pena? Entende que eu não estou falando que casar na igreja é um sacrifício, porque Deus é um elemento essencial e necessário na vida. Mas eu estou dizendo assim, não poderia ele, por amor, por gostar de você, não fazer isso? Não vê sentido nisso por você? Então, assim, eu acho que um relacionamento que é baseado só na minha vontade ou na vontade do outro, não é relacionamento. O relacionamento é quando a gente consegue dar passos, a gente consegue caminhar juntos e a gente consegue colocar na mesa aquilo que é bom para os dois, mesmo que num primeiro momento não seja bom para mim. Mas isso te faz feliz? Não, então eu vou estar junto com você. Não, isso te faz feliz? Então eu vou estar junto com você. Então eu acho que precisa de uma conversa. Eu acho que é bacana, eu acho que é algo importante para você. O casamento, o matrimônio na igreja é muito importante, muito significativo. E como ele não tem religião, a gente é um processo diferente que a gente faz, mas eu acho que vale a pena não impor, mas propor, dizer a ele o quanto isso é importante para você, o quanto isso é necessário para você, tá bom? Então, conversa com ele, vale a pena sim. Pede ele, eu acho que é bacana vocês chegarem com vocês, porque inclusive é um passo importante para ver a maturidade do matrimônio, do relacionamento de vocês, onde vocês juntos podem construir. Um relacionamento que é impositivo, só um impõe e só faça a vontade do outro, não tende a funcionar, tende a fracassar, né? Então, fica a dica.
Padre, eu perdi o meu primo em um acidente há pouco tempo e sinto muita revolta. Porque Deus tira as pessoas, as nossas vidas, quando ainda são tão jovens e têm uma vida inteira pela frente. Eu não estou sabendo lidar com esse sentimento.
Eu acho que uma coisa a gente precisa trabalhar. A gente tem sempre que culpar alguém, né? A gente nunca culpa a gente nunca culpa a situação, a gente nunca culpa o fato. Então a gente é mais fácil culpar Deus, porque Deus está longe, distante. A ideia que a gente tem é o inverso. Deus está sempre junto conosco, sempre perto. Mas a gente culpa Deus porque é mais fácil. Então, vamos começar consertando isso aí. Eu acho que não é culpar a Deus, tá bom? Eu acho que tá errado, tá na contramão. Deus não tem nada disso. Deus pegou seu irmão, seu primo. Deus foi lá, atropelou ele. Não, então Deus não tem nada com isso. A gente precisa ver o que foi a fatalidade, né? Qual foi a circunstância? O que foi a causa? Porque tudo tem uma causa primeira. Entende? Tudo tem uma causa. Nada é sem causa, né? Então, assim, eu me pergunto, de fato, é Deus que é o culpado? Você realmente acha que Deus é o culpado? Que ele tem culpa nisso? Você acha? Me responda isso com sinceridade. Eu não vejo culpa em Deus numa fatalidade, né? Deus não foi o culpado. Então, vamos tentar achar o culpado. Vamos tentar achar o que foi que contribuiu para que isso acontecesse, né? Existe uma coisa que a gente chama de vida, né? E a vida tem a finitude dela. Um dia a morte é uma realidade. Enquanto eu não trabalhar com essa ideia, enquanto eu fingir que a morte é só para os outros, eu vou ter sempre dificuldade quando ela chegar na vida da gente, porque uma hora ela vai chegar, né? Seja por um acidente, seja por uma doença, seja por um infarto, seja por... Enfim, a morte, ela sempre vem. Ela é uma realidade, ela faz parte da vida. Eu estou envolto nela. Então, eu não posso brigar com a morte, porque ela é uma realidade. Como respirar, como comer, como ter raiva, como sentir medo, como ter febre. A morte é uma realidade, uma hora ela vem. Então, sim, a morte chega. Infelizmente chegou na sua família, chegou para seu primo, infelizmente chegou na sua vida. Precisa trabalhar com isso. Agora eu te pergunto, realmente é Deus que foi o culpado? Ele tem culpa disso? Vamos procurar um culpado e vamos tentar discernir quem de fato é o culpado. Mas eu acredito que não foi Deus.
Tem convite para fazer?
Claro, hoje tem missa do impossível. Às 19h30, eu convido você a estar com a gente. Tem alguma situação na sua vida que é difícil? Tem alguma situação na sua vida que é impossível? Tá? está passando por alguma situação, já colocou na mão de Deus? Vamos fazer essa experiência. Eu te convido hoje, 19h30, lá no Espaço do Impossível. Vamos apresentar a Deus os nossos impossíveis. Vamos colocar nas mãos de Deus aquilo que a gente tanto precisa, aquilo que a gente tanto necessita. Tá bom? Eu espero você hoje às 19h30.
Fechamos.
Olha, uma abençoada terça-feira para você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.